A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já a 5 de outubro de 2018, é dia da implantação da República Portuguesa, foi em 1910. Foi o dia em que morreu o pai da Apple, Steve Jobs, em 2011. E foi também o dia em que no Brasil foi instituído por Getúlio Vargas o cruzeiro como moeda oficial do país. Foi em 1942. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, são 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, são 17 horas e 30 minutos e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, a Comissão de Justiça do Senado dos Estados Unidos aprovou por 51 votos contra 49 que o processo de nomeação do juiz federal Brett Kavanaugh passe para a fase final. E o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, afirmou hoje existir um problema constitucional na Guiné-Bissau e que a organização está disposta a dar o apoio técnico para a solução do mesmo problema. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda é FM. Estamos em Moçambique, na Rádio Pax, na Cidade da Beira, na Rádio Nova Paz, em Quelimane, na Zambeze e na Rádio Encontro, em Nampula. Em Cabo Verde, na Rádio Comercial, na Cidade da Praia, na Guiné-Bissau, na Rádio Papagaio, em Buba, na Rádio Sinxaoco e Leste FM, em Gabu, na Rádio Comunitária de Bafatá e também na Rádio Pidjigiti, Capital FM, na Cidade de Bissau. Esta emissão está presente em São Tomé e Príncipe, através do emissor local de Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão e as notícias em texto, áudio e vídeo na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Doris Dotton, e na técnica, o Rob McLean. Aqui em Washington são 13 horas e 32 minutos. Passo a apresentar as notícias a esta hora. A Comissão de Justiça do Senado americano aprovou por 51 votos contra 49 que o processo de nomeação do juiz federal Brett Kavanaugh passe para a fase final. A última etapa do processo pode ser rápida, isto porque o Senado aprovou uma resolução que limita a duração do debate antes da votação final, tudo apontando para que sábado o caso esteja encerrado. Brett Kavanaugh foi escolhido pelo presidente Donald Trump para ocupar um lugar vago no Supremo Tribunal Federal. O processo foi travado depois de Christine Blasey Ford o ter acusado de tentativa de violação quando ambos eram adolescentes e alunos do ensino secundário. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, afirmou hoje existir um problema constitucional na Guiné-Bissau e que a organização está disposta a dar apoio técnico para a solução da questão. O presidente da Comissão da União Africana falava no final do encontro com o chefe de Estado guinense, José Mário Vaz, no âmbito de uma visita de 24 horas que está a fazer a Bissau para analisar a evolução política no país. A União Africana, em concertação com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, pode dar um apoio técnico para a solução da questão, disse Mohamed Fak, o líder da União Africana, sublinhando que há conflitos de competência no seio do Estado. Moussa Faki Mahamat afirmou acreditar que é preciso implantar o dispositivo para clarificar as atribuições de cada um. Mahamat sublinhou também que a Guiné-Bissau está numa fase importante da sua história política e institucional, com eleições legislativas previstas para novembro e presidenciais em 2019. Um tribunal do Ruanda ordenou hoje a libertação sob fiança da opositora ao presidente Paul Kagame, Diane Shiwa Rigarwa, que foi impedida de concorrer contra ele na eleição do ano passado. A ativista, que tem criticado o silenciamento da oposição por Kagame e a mãe, foram presas, não podem, no entanto, sair da capital. No momento da sentença, com a sala repleta de diplomatas e jornalistas, ativistas vestidos de cor-de-rosa gritaram graças a Deus e mostraram a sua satisfação com a decisão. E por último, neste bloco de notícias, a polícia francesa abriu uma investigação sobre o paradeiro do presidente da Interpol, Meng Hongwei, depois da sua mulher informar que ele está desaparecido desde que viajou à China, seu país natal, na semana passada. Em comunicado, a rede mundial de polícias disse não ter nenhum comentário a fazer. Meng Hongwei ocupou diversos cargos importantes na China, incluindo o de vice-ministro da Segurança Pública. Termina hoje em São Tomé e Príncipe a caça ao voto para as eleições legislativas, autárquicas e regionais do próximo domingo. A campanha foi marcada por troca de acusações entre as três principais forças políticas do país. Na reta final, segundo reporta o Oscar Medeiros, a oposição endureceu as críticas ao partido no poder.
Jorge Bonsuso, candidato do MLSTP-PSD ao cargo de primeiro-ministro, diz que é preciso pôr fim à ditadura instalada no país pelo governo de Patrice Trovoada.
É extremamente ruinoso este legado que nós temos neste momento do ADI. Foi um poder excessivamente personalizado. Eu posso e eu mando, portanto, Patrice Trovoada, não é, criou uma espécie de culto de personalidade. O ADI criou um clima de medo no país. Houve, de facto, um déficit. Portanto, castrou-se, de facto, as liberdades, a liberdade de expressão, sobretudo.
O candidato da coligação PCD-MDFM-UDD, Arlindo Carvalho, alinha-se no mesmo diapasão.
Bom, em termos económicos, nós estamos pior do que há 4 anos. Em termos financeiros também. Uma outra obra foi feita, não é? Mas se nós fizermos um rácio sobre tanto aquilo que foi feito em 4 anos e o que eventualmente fora feito por outros governos, a taxa seria menor. O grande problema é que a propaganda tem sido muito grande e há, como que digamos, uma lavagem cerebral de toda a população santomense, porque não há contraditório.
Enquanto isso, o partido no poder, a ADI, e o seu líder, Patrice Trovoada, pedem à população mais 4 anos de governação para levar o país mais além.
Quem vê São Tomé e Príncipe hoje, quem via São Tomé e Príncipe há 10 anos atrás, durante a governação da oposição, vê que o país progrediu. Quando nós vemos que o turismo cresceu 36%, não é? Quando nós vemos que, enfim, as estradas, a energia, a água, a escola, eu acredito que, e assim é bom que seja, que as pessoas sejam permanentemente insatisfeitas, mas elas têm que ter uma dose também de realismo e, sobretudo, elas têm que, enfim, ter a capacidade de avaliar as lideranças e os programas.
Há pouco mais de 24 horas da ida às urnas em São Tomé e Príncipe, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, deixa um apelo a todos os partidos que concorrem às eleições legislativas autárquicas e regional do próximo domingo.
Nós temos escutado algumas forças políticas dizendo que se não ganhar as eleições será porque será por motivo de fraude, e queríamos aproveitar a ocasião para apelar a essas forças que, se é que elas pensam, têm alguma suspeita, têm alguma informação relativamente à fraude, ela terá que reforçar as mesas de voto, porque a Comissão Eleitoral como tal só vai anunciar aquilo que vai receber das mesas de voto. E os membros de mesa de voto são todos indigitados pelas forças concorrentes.
97.274 eleitores estão inscritos para votarem nas 247 assembleias de voto espalhadas por todo o país. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros, e essa atualização sobre o processo das eleições em São Tomé e Príncipe. Também no próximo domingo haverá eleições no Brasil e depois de alguns dias será a vez de Moçambique ter as suas eleições autárquicas. E vamos exatamente a Moçambique, onde o governo concluiu esta semana as contrapropostas para os credores da dívida pública e o ministro da Economia e Finanças, Maliane, diz-se otimistas quanto ao desfecho positivo das negociações, mas alguns economistas afirmam que isso vai depender da abordagem do Executivo à questão das dívidas ocultas. Detalhes com o Ramos Miguel.
As contrapropostas foram preparadas pelos assessores do governo para as questões financeiras e jurídicas, nomeadamente a Lazar Freire e White and Case, e o ministro das Contas, Adriano Mariani, diz que no que se refere ao processo de negociar com os credores, tudo está a correr muito bem.
Em agosto, os credores da dívida da antiga Ematum, para ficar mais claro, eles fizeram uma contraproposta da nossa proposta que nós tínhamos feito no dia 20 de maio. É que as coisas estão a correr muito bem, porque temos chegado ao equilíbrio, e o equilíbrio é aquele que torna a nossa dívida sustentável.
Contudo, para alguns economistas, tudo depende da franqueza com que o governo abordar a questão das dívidas das empresas Ematum, Proíndicos e Mami, contraídas sem o conhecimento do Parlamento. Não há hipótese de conseguir negociar positivamente se você não for franco, disse o economista António Francisco.
Você tem que, para poder ser tratado seriamente, a primeira questão é o Estado criar um ambiente em que ele é o garante da lei e não o trapaceador da lei. Quem não respeitou as próprias leis do orçamento, da Constituição, isso não foram os outros, foram o próprio governo. Então, esta é a primeira condição para que você consiga que alguma confiança seja restabelecida.
Por seu turno, o economista Rogério Bisse diz ser preocupante o fato de a sociedade não saber o que é que está a ser negociado. Ninguém sabe o que é que está a ser feito relativamente à responsabilização, que é a principal questão no que diz respeito às dívidas ocultas, disse. Nas negociações, o governo moçambicano defende uma solução que garanta a sustentabilidade da dívida, mas para o economista Roberto Tibana, isso não será possível enquanto a dívida não tiver outra composição.
O fundamental significa gerar uma capacidade de fazer o risco dessa dívida, diminuí-la, ter uma outra composição da dívida. Agora, o problema fundamental é que os investimentos ou os não investimentos a que foi submetida essa dívida. Portanto, por causa disso mesmo, alguns são investimentos que praticamente não rendem nada.
Por outro lado, o economista António Francisco afirma que há bastante tempo que se fala em reformas para as empresas públicas, que são um fardo muito pesado para o Estado, mas o processo não anda ou anda de forma muito lenta.
É um problema de reforma que é preciso fazer. Qual vai ser o lugar das empresas públicas? Qual vai ser o lugar da maneira como o Estado lida com o orçamento?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente de Angola, João Lourenço, retirou a concessão para a gestão de 6 fazendas atribuídas pelo seu antecessor, José Eduardo dos Santos, ao Fundo Soberano de Angola, então liderado pelo seu filho, José Flamengo dos Santos. As propriedades faziam parte da carteira de investimentos gerida em nome do fundo pela empresa Quantum Global, cujo diretor-geral, Jean-Claude Bastos de Moraes, encontra-se detido desde a semana passada, juntamente com o anterior presidente do Fundo Soberano. Detalhes com o Maître Lassalette.
Em decreto tornado público recentemente, João Lourenço justifica o incumprimento do Fundo Soberano para recuperar as fazendas que serão privatizadas em concurso público. Lourenço ainda lembra que não foram, e passo a citar, observados os princípios e as normas estabelecidas na lei, como as cláusulas, as obrigações e requisitos cumulativos previstos nos contratos para a sua entrada em vigor, nomeadamente da detenção do capital social. Fim de citação. As 6 fazendas totalizam cerca de 70 mil hectares e concentram a produção em grãos, oleaginosas e arroz. Agora essas propriedades passam a estar sob a responsabilidade do Ministério da Agricultura e Florestas e do Ministério das Finanças, que, e passo a citar, devem preparar as condições técnicas para a sua privatização às entidades dotadas de capacidade técnica e financeira, mediante concurso público internacional, face à necessidade de se dinamizar e operacionalizar a produção. Fim de citação. José Filomeno dos Santos encontra-se em prisão preventiva no âmbito da investigação da Justiça Angolana à sua gestão precisamente no Fundo Soberano, constituído em 2012 com cerca de 5 mil milhões de dólares de recursos do Estado. Bastos de Moraes, que dirige a empresa que geria valores do fundo e apontado como sócio de Santos, também está preso, ao mesmo tempo que viu milhões de dólares da sua empresa, a Quantum Global, retidos nas Ilhas Maurícias.
Cabo Verde precisa de apostar em medidas para fazer face às alterações climáticas, dizem especialistas locais. Tal advertência tem a ver com o facto de o arquipélago registrar pouca chuva, da qual a sua agricultura depende. O nosso correspondente Eugênio Teixeira ouviu os especialistas Tommy Melo e Lori Brito.
No que se refere à produção agrícola e no setor das pescas, Tommy Melo considera que são precisos investimentos em tecnologias modernas utilizadas noutras paragens que também são confrontados com a problemática das alterações climáticas.
O Estado vai ter que pensar em gradar realmente um tratar para esse sentido, criar condições, criar suporte para que essas novas tecnologias, para essas novas tecnologias agrícolas sejam implementadas, não é? Portanto, temos estufas, temos agriculturas de hidroponia com sistemas de rega de circulação fechada. Portanto, são várias tecnologias que exigem, a partir de um investimento de capital maior, mas que possibilitam um local como Cabo Verde a continuar a ter alguma produção. Vai realmente depender da política em que o governo estará predisposto a implicar.
A bióloga Lori Brito entende que não se deve ficar eternamente a falar da falta das chuvas, pelo que sugere tomada de medidas que vão no sentido do arquipélago encontrar outras vias para a produção agrícola.
Nós estamos sempre a falar da falta da chuva, mas, no entanto, acredito que outros países também sofrem do mesmo, que são com terras mais áridas, mais desérticas. Então, se calhar, adotar medidas para que essa questão da seca não esteja assim tão culminante no nosso dia a dia. Daí fala-se agora nessas questões das barragens, agora fala-se da aquaponia, que é uma junção da agricultura e da aquacultura. Então, são essas questões que nós devemos pensar para o futuro.
Alterações climáticas e as medidas que devem ser adotadas para fazer face à problemática. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O secretário de Estado americano Mike Pompeo vai este final de semana à Coreia do Norte para se encontrar com o líder deste país, Kim Jong-un, para discutir questões ligadas à desnuclearização da Península Coreana. Esta viagem surge numa altura em que os Estados Unidos e a Coreia do Norte preparam o encontro entre os seus dois líderes, Kim Jong-un e Donald Trump. Apenas um ano depois de chamar o líder norte-coreano Kim Jong-un como homem-foguete numa missão suicida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que Kim Jong-un era corajoso no seu discurso nas Nações Unidas e recentemente destacou o bom relacionamento num comício em West Virginia.
When I did it and I was really being tough, and so was he, and we would go back and forth.
Fui realmente duro e ele também. Tínhamos avanços e recuos, até começar a gostar um do outro. Ele escrevia lindas cartas, cartas boas. Começamos a gostar um do outro.
And then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. And they're great letters. We fell in love.
O secretário de Estado, Mike Pompeo, vai a Pyongyang e tem grande expectativa do encontro com Kim Jong-un.
I'm optimistic that we'll come away from that with better understandings, deeper progress and a plan forward.
Sou otimista no sentido de conseguirmos melhor entendimento, profundo progresso e um plano de avanço não apenas em relação ao encontro dos dois líderes, mas para dar continuidade ao esforço de construir o caminho para a desnuclearização.
Not only for the summit between the two leaders, but for us to continue the efforts to build out a pathway for denuclearization.
Faz tempo que a Coreia do Norte pede o fim oficial da Guerra da Coreia, mas Washington diz que Pyongyang deve antes abandonar as suas armas nucleares. Os Estados Unidos também resistiram aos pedidos para abrandar as duras sanções internacionais.
The economic sanctions continue to remain in place.
As sanções económicas continuam em vigor.
And the thing which will give us the capacity...
O que nos permitiria fazer a desnuclearização não está a mudar. Analistas dizem que garantir a realização de mais uma cimeira não será difícil, mas o desafio é ter a certeza de conversações que podem resultar em progresso na desnuclearização. Nos Camarões, o partido no poder efetuou vários comícios para o sufrágio presidencial de 7 de outubro nas regiões de idioma inglês, apesar das ameaças por parte dos separatistas. Este é um trabalho do nosso colega Edwin Quizeca, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
As autoridades referem que os separatistas sequestraram pelo menos 8 pessoas e atacaram alguns elementos que faziam campanha. Apesar de tudo, o movimento democrático do povo camaronês do presidente Paulo Biya reivindicava ser o único partido que merece a vitória no domingo nas regiões de idioma inglês. O secretário-geral do Partido Governamental, João Naqueta, afirmou aos apoiantes da localidade de Bamenda ser o único partido que fazia campanha na região, sublinhando que a oposição não se interessa pela população. Onde se encontram esses partidos políticos? Interrogou. Abandonaram-os, fugiram da região. São apenas vistos na televisão. Os separatistas de expressão inglesa iniciaram a campanha de violência há um ano atrás, justificando discriminação e opressão por parte da maioria de expressão francesa. Apesar da ameaça dos separatistas, o presidente Biá fez campanha durante fim de semana na região sob fortes medidas de segurança. A totalidade dos seus opositores evitou ou foram corridos das regiões de língua inglesa. Mafair Ousmane, da União Camaronesa Democrática, refere que o Partido Governamental tem proteção militar, por isso pode fazer campanha naquelas regiões.
A eleição presidencial de 2018 se tient dans un contexte très particulier. Il nous faut quelqu'un qui va permettre que.
Segundo ele, no contexto de presentes conflitos nas regiões da língua inglesa, o governo deveria encorajar a reconciliação em vez de usar a força para levar as pessoas a votarem. No entanto, e apesar da forte segurança, o Partido Governamental foi afetado pela insurreição da zona. As autoridades referem que os separatistas atacaram a caravana do partido no poder, tendo os militares morto um número não especificado de atacantes. As mesmas fontes referem que 8 apoiantes do partido no poder foram sequestrados em um hotel em Bamenda. José Nguá considera que fazer campanha naquelas regiões não é suficiente e que o partido no poder deveria envolver-se no diálogo para acabar com a insurreição.
They want to provide a solution through their political lenses. It is only their political party that should be able to provide a solution to the problem, and that we say no. We are saying that Cameroonians from all walks of life.
Eles desejam fornecer a solução através da sua visão política. É apenas o Partido Governamental que fornece a solução do problema. Nós dizemos que todos os camaroneses devem agir e falar com as pessoas num tom de apaziguamento, mantendo à parte as opções políticas. Quase 400 pessoas foram mortas desde o início do conflito separatista. Os separatistas de idioma inglês desejam um regime autónomo do governo de Yaoundé e têm prometido impedir o sufrágio de domingo. A instituição camaronesa responsável pelas eleições tem insistido que o sufrágio vai ocorrer nas áreas conturbadas. A mesma instituição criou centros eleitorais com a colheia centenas de secções de votos que vão ser protegidas pelos militares. 8 candidatos concorrem contra Biá, mas o presidente de 85 anos de idade, que está em estado no poder desde 1982, é favorito para vencer um novo mandato de 7 anos, que vai terminar em 2025.
Nós continuamos com Paulo Oliveira para nos falar da África do Sul, que anunciou que vai introduzir nas escolas em 2020 o Kiswahili como idioma opcional. O anúncio foi bem recebido por aqueles que desejam ver o idioma que em inglês é conhecido por Swahili, tornar-se no primeiro idioma africano através do continente. Paulo.
Jambo, hello, asante sana, thank you.
Kiswahili, o idioma falado por mais de 100 milhões de pessoas no leste e na África Central, será em breve possível ser estudado nas escolas da África do Sul. O anúncio do governo em setembro de adicionar o Swahili como idioma opcional em 2020 surpreendeu muitos sul-africanos. Apesar de ser o idioma mais falado no continente africano, tem poucas pessoas que na África do Sul falam Swahili. No entanto, a decisão de adicionar o Swahili na generalidade foi acolhida com agrado, como sendo o primeiro passo na promoção de uma língua pan-africana. O líder do Partido da Liberdade Económica, Julius Malema, considera que o Swahili permite à África a possibilidade de se libertar do jugo colonial. Devemos, disse Malema, ter uma língua que une os africanos. Se o Kiswahili puder ser desenvolvido e tornar-se um idioma continental, poderemos deixar de falar entre nós em inglês. O inglês não deverá perder o seu estatuto como um dos idiomas mais falados em África, onde mais de 23 países reconhecem como língua oficial. Em comparação, o Swahili é um idioma oficial ou nacional em apenas 5 dos 54 países da África: República Democrática do Congo, Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda. Ao contrário do inglês, o Swahili poderá permitir uma ligação entre as populações africanas. Isso é Quênia, é um queniano que vive em Joanesburgo.
É a Bantu language for Africa. And a Bantu is everywhere. Even in South Africa, Zulus, they speak all the same as the Swahili. And it will be.
É uma língua Bantu, um idioma para a África e para os Bantus. Na África do Sul, até mesmo os Zulus falam que Swahili será mais fácil para a população comunicar quando a União Africana abrir as fronteiras. O Swahili foi durante séculos a língua comercial no leste da África, tornando-se na segunda língua para dezenas de milhões de rotas comerciais. Sifu Mutama é o diretor do Instituto de Ensino Cristão em Joanesburgo.
Learning about the depth and the wideness of one's language, it is a way of finding one's identity. I think it will bring together.
Ter a profundidade e amplitude de um idioma é uma forma de encontrar a identidade. Vai permitir a união. Outros argumentam que num continente de 1.200.000.000 de pessoas e mais de 2.000 idiomas, o que isso ainda terá obstáculos antes de se tornar o idioma comum de África.
Álvaro Lugier Andrade e o desporto.
E na revista esportiva desta sexta-feira vamos falar sobre Cristiano Ronaldo, que está nas notícias, mas não pelo que faz dentro do campo. Agora a pressão sobre o CR7 aumenta por parte dos seus patrocinadores, com a Nike a juntar-se à gigante de jogos de vídeo EA Sports, ao expressar preocupação com a alegação de violação que o futebolista português enfrenta. Ronaldo já negou a acusação e recebeu hoje o apoio público do seu atual clube, Juventus de Itália, pouco depois do comunicado que a Nike divulgou. A empresa tem um contrato com Cristiano Ronaldo, tendo a última renovação ocorrida em 2016, em termos que garantem ao internacional português arrecadar uma verba próxima dos US$1.000 milhões na vigência desse mesmo contrato. A fabricante de roupas de Beaverton, sediada em Oregon, expressou também a sua preocupação com os pormenores que surgem no âmbito de um processo aberto na semana passada num tribunal de Nevada por uma mulher que alega ter sido estuprada por Ronaldo em 2009. O capitão da seleção portuguesa também representa a EA Sports, aparecendo o seu rosto na capa da edição de 2019 do jogo de vídeo que foi lançado na semana passada a nível mundial. Em Portugal, domingo é dia de clássico entre Futebol Clube do Porto e o Benfica. Os portistas já baixaram para 50 a percentagem de derrotas no terreno do Benfica em jogos da Primeira Liga Portuguesa depois de 17 anos com apenas desaires na casa do seu inimigo número 1. A Liga NOS vai na 7ª jornada e é liderada pelo Sporting de Braga, seguido do Porto, Benfica e Sporting. O médio chileno Arturo Vidal usou o Instagram para mostrar desacordo com o seu treinador no Barcelona, Ernesto Valverde, logo após o final do jogo em Wembley, com o Barcelona vencer o Tottenham por 4-2, em que entrou aos 87 minutos, publicou um emoji de enfado sem comentários. A imprensa espanhola juntou os casos, com o PSV jogou 4 minutos, na quarta-feira foram 3, e no domingo com o Atlético Bilbao estava a ser dos melhores e saiu aos 55. Parece que o técnico do Barça não vai muito com Arturo Vidal. No Reino Unido, temendo um episódio semelhante à temporada passada, o Manchester City viaja para Liverpool num autocarro especial, no qual estão instaladas 15 câmaras de alta definição aplicadas em bases giratórias que permitem captar todos os ângulos. Em abril deste ano, o autocarro que transportava os futebolistas do Manchester City para a visita ao Liverpool, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, foi atingido com vários objetos arremessados por adeptos dos Reds. As duas equipas defrontam-se no domingo. Na Espanha, Iker Casillas contactou o técnico da seleção Luis Enrique há alguns dias para asseverar que está disposto a voltar ao combinado. O guarda-redes do Porto sublinhou que teria muito gosto em regressar aos treinos de concentração de La Roja, de acordo com informações do jornal AS. Luis Enrique aceitou de bom grado a mensagem daquele que foi seu companheiro também na seleção. Na NBA, o astro LeBron James sumou ontem à noite, à terceira tentativa, o seu primeiro triunfo como jogador dos Los Angeles Lakers, que bateram os Sacramento Kings por 128-123, em encontro da pré-temporada. Em apenas 15 minutos, o ex-jogador dos Cleveland Cavaliers contribuiu com 18 pontos, com 6 tiros de campo marcados em 10 tentados, 4 assistências e 3 ressaltos.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.
E assim marcamos o ponto final desta segunda parte da emissão vespertina. Os próximos minutos serão com Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Maestro Miguel. Bom fim de semana.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América
em português.
Transmitimos, como sempre, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:36 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu está bem nublado. A temperatura é de 21 graus Celsius. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Robert McLean. Temas do dia, Senado americano aprova processo de nomeação de juiz federal, Tribunal do Uganda ordena a libertação sob fiança de opositora. 5 de setembro de 2018, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural, teremos um resumo de notícias. E vamos para Moçambique, onde o Governo concluiu esta semana as contrapropostas para os credores da dívida pública e o Ministro da Economia e Finanças disse otimista quanto ao desfecho positivo das negociações. No entanto, alguns economistas afirmam que isso vai depender da abordagem do Executivo a questões das chamadas dívidas ocultas. Os detalhes aqui com o Ramos Miguel.
As contrapropostas foram preparadas pelos assessores do Governo para as questões financeiras e jurídicas, nomeadamente a Lazard Freire e White and Case, e o Ministro das Contas, Adriano Mariani, diz que no que se refere ao processo de negociar com os credores, tudo está a correr muito bem.
Em agosto, os credores da dívida da antiga Imatum, para ficar mais claro, eles fizeram uma contraproposta da nossa proposta que nós tínhamos feito no dia 20 de maio. É que as coisas estão a correr muito bem, porque temos chegado há um equilíbrio, e o equilíbrio é aquele que torna a nossa dívida sustentável.
Contudo, para alguns economistas, tudo depende da franqueza com que o Governo abordará a questão das dívidas das empresas Ematum, Proíndicos e Mami, contraídas sem o conhecimento do Parlamento. Não há hipótese de conseguir negociar positivamente se você não for franco, disse o economista António Francisco.
Você tem que, para poder ser tratado seriamente, a primeira questão é o Estado criar um ambiente em que ele é o garante da lei e não o trapaceador da lei. Quem não respeitou as próprias leis do orçamento, da Constituição, isso não foram os outros, foram o próprio governo. Então, esta é a primeira condição para que você consiga que alguma confiança seja restabelecida.
Por seu turno, o economista Rogério Ubisse diz ser preocupante o fato de a sociedade não saber o que é que está a ser negociado. Ninguém sabe o que é que está a ser feito relativamente à responsabilização, que é a principal questão no que diz respeito às dívidas ocultas, disse. Nas negociações, o governo moçambicano defende uma solução que garanta a sustentabilidade da dívida, mas para o economista Roberto Tibana, isso não será possível enquanto a dívida não tiver outra composição.
O fundamental significa gerar uma capacidade de fazer isso dessa dívida, diminuí-la, ter uma outra composição da dívida. Agora, o problema fundamental é que os investimentos ou os não investimentos a que foi submetida essa dívida, portanto, por causa disso mesmo, alguns são investimentos praticamente que não rendem nada.
Por outro lado, o economista António Francisco afirma que há bastante tempo que se fala em reformas para as empresas públicas, que são um fardo muito pesado para o Estado, mas o processo não anda ou anda de forma muito lenta.
É um problema de reforma que é preciso fazer. Qual vai ser o lugar das empresas públicas? Qual vai ser o lugar da maneira como o Estado lida com o orçamento?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para São Tomé e Príncipe, onde termina hoje a caça ao voto para as eleições legislativas, autárquicas e regionais do próximo domingo. A campanha foi marcada por troca de acusações entre as três principais forças políticas do país. Na reta final, a oposição endureceu as críticas ao partido no poder, como nos refere o Óscar Medeiros.
Jorge Bonsuso, candidato do MLSTP-PSD ao cargo de primeiro-ministro, diz que é preciso pôr fim à ditadura instalada no país pelo governo de Patrice Trovoada.
É extremamente ruinoso este legado que nós temos neste momento do AD. Foi um poder excessivamente personalizado. Eu posso e eu mando, portanto, Patrice Trovoada, não é, criou uma espécie de culto de personalidade. O ADI criou um clima de medo no país. Houve, de facto, um déficit. Portanto, castrou-se, de facto, as liberdades. A liberdade de expressão, sobretudo.
O candidato da coligação PCD-MDFM-UDD, Arlindo Carvalho, alinha-se no mesmo diapasão.
Bom, em termos económicos, nós estamos pior do que há 4 anos. Em termos financeiros também. Uma outra obra foi feita, não é? Mas se nós fizermos um rácio sobre portanto, aquilo que foi feito em 4 anos e o que eventualmente fora feito por outros governos, a taxa seria menor. O grande problema é que a propaganda tem sido muito grande e há, como que digamos, uma lavagem cerebral de toda a população santomense, porque não há contraditório.
Enquanto isso, o partido no poder, a ADI, e o seu líder, Patrice Trovoada, pedem à população mais 4 anos de governação para levar o país mais além.
Quem vê São Tomé e Príncipe hoje, quem via São Tomé e Príncipe há 10 anos atrás, durante a governação da oposição, vê que o país progrediu. Quando nós vemos que o turismo cresceu 36%, não é? Quando nós vemos que, enfim, as estradas, a energia, a água, a escola, eu acredito que, e assim, é bom que seja, que as pessoas sejam permanentemente insatisfeitas, mas elas têm que ter uma dose também de realismo e, sobretudo, elas têm que, enfim, ter a capacidade de avaliar as lideranças e os programas.
Há pouco mais de 24 horas da ida às urnas em São Tomé e Príncipe, o presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, deixa um apelo a todos os partidos que concorrem às eleições legislativas, autárquicas e regional do próximo domingo.
Nós temos escutado algumas forças políticas dizendo que se não ganhar as eleições, seja porque será por motivo de fraude, e queríamos aproveitar a ocasião para apelar a essas forças que, se é que elas pensam, se têm alguma suspeita, têm alguma informação relativamente à fraude, ela terá que reforçar as mesas de voto, porque a Comissão Eleitoral como tal só vai anunciar aquilo que vai receber das mesas de voto. E os membros de mesa de voto são todos indigitados pelas forças concorrentes.
97.274 eleitores estão inscritos para votarem nas 247 assembleias de voto espalhadas por todo o país. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Estúdios em Washington, a economia com o Álvaro Lugero Andrade. Passemos agora à nossa habitual revista económica. O volume de transações da Bolsa da Dívida e Valores de Angola, Bodiva, caiu para 81.617 milhões de kwanzas em setembro, menos 15,56% que em agosto, quando as negociações atingiram 96.659 milhões de kwanzas. O relatório mensal dos mercados indica que foram transacionados 547.039 milhões de kwanzas em bilhetes do Tesouro, menos 74,44% que em agosto. A Bodiv declarou que o volume de transações acumulado de janeiro a setembro situou-se em 598.586 milhões de kwanzas, o que representa um crescimento de 50.015 milhões de kwanzas em relação ao igual período do ano passado. No Brasil, o preço médio da gasolina do país acumulou em 12 meses até setembro um aumento de 19,99%, segundo dados sobre a inflação divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Somente em setembro, a gasolina registrou um aumento de 3,94% no acumulado dos 9 meses do ano. O aumento é de 13,74%. Aqui nos Estados Unidos, a criação de vagas de trabalho desacelerou com força em setembro, provavelmente porque o furacão Florence prejudicou os setores de restaurantes e comércio retalho. Mas a taxa de desemprego caiu para perto da mínima de 49 anos, de 3,7%, indicando um aperto adicional nas condições do mercado de trabalho. O relatório mensal do emprego do Ministério do Trabalho também mostrou um aumento constante dos salários, sugerindo pressões inflacionárias moderadas, o que pode aliviar as preocupações com o superaquecimento da economia e manter o Banco Central em trajetória de aumentos graduais na taxa de juros. Foram criadas 134 mil vagas de empregos fora do setor agrícola no mês passado, o menor número em um ano, já que os setores do comércio a retalho e lazer e hospitalidade fecharam postos de trabalho. Entretanto, em sentido inverso, o déficit comercial americano voltou a crescer em agosto em 6,4%, sob efeito de uma queda das exportações e um aumento das importações, anunciou o mesmo Ministério, destacando um déficit recorde em agosto com China e México. O déficit de bens e serviços situou-se em 53,2 mil milhões de dólares, com uma queda de 0,8% das exportações e 209 mil milhões de dólares e um aumento de 0,6% das importações.
O Museu de Arte de São Paulo, no Brasil, aposta em exposição sobre relações com a África na mostra História Afro-Atlânticas. Foram reunidas 450 obras que desenvolvem as ligações, fluxo e refluxo entre o continente africano, as Américas, o Caribe e a Europa. Bruna Maninghetti, de São Paulo.
No Brasil, o MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand e o Instituto Tomi Otaki recebem até o dia 21 de outubro a exposição Histórias Afroatlânticas, que reúne 450 obras mostrando as relações entre a África, as Américas, o Caribe e a Europa. Para Lilia Schwartz, uma das curadoras da exposição, o objetivo é claro.
O que a exposição quer fazer, sobretudo, é mostrar essa circulação visual, né? Essa circulação de convenções visuais que fazem com que a gente veja uma obra do Brasil, ou uma obra da República Dominicana, ou da Jamaica, ou de Angola, e que a gente reconheça, enfim, ambientes, contextos e situações semelhantes. Há muitas maneiras de você contar uma história, né? E nós estamos lá contando uma história visual, não só do Brasil, mas dos povos que foram inesperadamente unidos e separados por esse fluxo e refluxo, por essa grande circulação que aconteceu nesse eixo afro-atlântico.
Ao todo, são 214 artistas do século XVI ao XXI, agrupados por temáticas, como o cotidiano, ritos e retratos, o modernismo afro-atlântico e rotas entre África, Jamaica e Bahia.
Primeiro nós resolvemos quais seriam os núcleos da exposição e a partir dos núcleos nós fomos criando situações que eram situações teóricas, mas eram também situações formais, estéticas, né? Então nós acabamos escolhendo os artistas contemporâneos de uma forma semelhante ao que nós escolhemos os artistas do passado. Ou seja, quais deles traziam subsídios em que a gente desse mais elementos para que o público pudesse experimentar essa forma complexa, né? Essa forma que Atlântico Negro criou, que separou e uniu muitos povos, né? Então, na verdade, a escolha foi primeiro pelos núcleos. A partir dos núcleos, nós fizemos pequenos subtemas e, a partir daí, nós fomos colocando os artistas. A partir desses núcleos, nós retiramos semelhanças, né? Então, o núcleo de mapas tenta politizar os nossos mapas, né? Ou seja, se o mundo é redondo, por que que os mapas têm sempre a Europa no centro e os países da América do Sul e da África abaixo? É porque há leituras ideológicas. É possível ver também nas formas de representação do cotidiano. É possível ver também nas formas de representação da religião, né? possível ver nas formas artísticas, há um núcleo só sobre modernismos afro-atlânticos, né? E é possível ver também nas formas de rebeldia, nas formas de insurreição. Então, enfim, a exposição não tem uma preocupação de periodizar, a gente de propósito mistura tempos, geografias, espaços, justamente para aprender essas linguagens comuns.
Apesar de a maioria dos artistas serem negros, segundo Lilia, seria impossível fazer uma exposição como essa sem nenhum branco.
Porque justamente os escravizados, infelizmente, até por motivos das situações a que eram submetidos, deixaram poucas marcas, poucas obras. Então, a ideia da exposição é trazer, sim, essas obras do século XVI, do século XVII, e, ao mesmo tempo, contrastar com obras contemporâneas de artistas negros e, dessa forma, trazer para o público brasileiro e mesmo internacional a realidade essa realidade da discriminação, que é um legado da escravidão, mas que não é só um legado da escravidão, ela tem sido refeita na nossa contemporaneidade.
A exposição comemora os 130 anos de abolição da escravatura no Brasil. Para Lilia, a curadoria foge do senso comum sobre o período.
A escravidão acabou criando um sistema global, né? Ou seja, que nos tumbeiros vieram pessoas, mas também vieram religiões, vieram ritos, vieram convenções visuais, vieram planejamentos, vieram escarificações. Então, enfim, veio um mundo, né? Ou seja, a escravidão foi muito mais do que um sistema econômico, ela foi uma linguagem e com consequências muito grandes, no sentido de criar hierarquias de mando, mas também formas de rebelião. Então, uma coisa que essa historiografia vem mostrando com muita potência é que os escravizados foram vítimas, mas não foram só vítimas, né? Ou seja, desde o primeiro momento em que existiram escravizados nas Américas, existiram rebeliões, existiram insurreições individuais, insurreições coletivas, formas de suicídio, abortos. Então, esse é o primeiro ganho, essa ideia de que, por isso há um núcleo só sobre isso, né, chamado Ativismos e Resistências, né, que essa historiografia tem trazido. Essa historiografia também tem mostrado, por exemplo, como não é possível falar em uma escravidão, foram muitas escravidões, né? Então, muitas formas de ser escravo. Né? Isso tem esquecido as questões de gênero, né? Normalmente nós nos referimos só aos escravos homens, né? Mas temos aqui a diferença com as escravas mulheres.
Duas obras foram feitas especialmente para a exposição pelo brasileiro Dalton Paula. São retratos da líder quilombola Zeferina e João de Deus Nascimento, líder de uma revolta popular.
Nesse caso, havia uma intenção da curadoria e do próprio artista, né? No sentido de que nós achávamos que é preciso dar imaginação para a população brasileira. A população brasileira é essa que tem mais protagonistas brancos nos seus livros didáticos do que protagonistas negros.
Questionada sobre a principal função dessa exposição, Lilia afirma:
toda exposição, todo projeto curatorial é um projeto de conhecimento, né? De produção de conhecimento. Existe um grande historiador e diplomata chamado Evaldo Cabral de Mello, que ele tem uma frase muito bonita que ele diz: a história é como a casa do senhor, tem muitas portas e janelas. Né? O que o público brasileiro tem comentado muito conosco é: eu achava que o carnaval era só nosso, eu achava que Exu era só brasileiro, né? Eu achava que os anúncios de fuga de escravos eram feitos no Brasil, e agora eu estou vendo que o anúncio de fuga de escravos é idêntico nos Estados Unidos da América, né? Eu achava que formas de pictóricas de representação eram só brasileiras e percebo que elas dialogam com um pintor angolano. Então, essa sensação, que é uma sensação de reflexividade, né, que vem da circulação, é que ele vai poder se reconhecer e às vezes se desconhecer, né, fazendo essa viagem por essas obras. Por isso que a gente diz que não tem um espaço certo e nem um território certo, né? Nós de propósito misturamos para criar até essa espécie de vertigem, né?
Bruna Meneghetti para a Voz da América.
E
agora a passagem para Jennifer Lopez em Tion Mama. Foi a Jennifer Lopez em Tiomama. Passagem para o resumo de notícias desta sexta-feira, o dia 5 de outubro de 2018. A Comissão de Justiça do Senado dos Estados Unidos aprovou por 51 votos contra 49 que o processo de nomeação do juiz federal Brett Kavanaugh passe para a fase final. A última etapa do processo pode ser rápida, isto porque o Senado aprovou uma resolução que limita a duração do debate antes da votação final, tudo apontando para que amanhã, sábado, o caso esteja encerrado. Brett Kavanaugh foi escolhido pelo presidente Donald Trump para ocupar um lugar vago no Supremo Tribunal de Justiça. O processo foi travado depois de Christine Blasey Ford o ter acusado de tentativa de violação quando ambos eram estudantes. As acusações levaram a que Ford fosse ouvida no Senado, assim como Kavanaugh. A Comissão de Justiça do Senado pediu uma investigação do FBI. Os senadores republicanos Jeff Flake, que pediu a intervenção do FBI, e Susan Collins votaram a favor. Decidiram neste sentido depois de conhecer a conclusão da investigação do FBI, assim como o democrata Joe Manchin, que estava indeciso, a senadora republicana indecisa Lisa Murkowski votou contra. O presidente da Comissão Africana, Moussa Mahamat, afirmou hoje existir um problema constitucional na Guiné-Bissau, e que a organização está disposta a dar apoio técnico para a solução da questão. O Presidente da Comissão da União Africana falava no final do encontro com o chefe de Estado guinense, José Mário Vaz, no âmbito de uma visita que está a fazer a Bissau para analisar a evolução política naquele país. A União Africana, em consultação com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, pode dar apoio técnico para a solução da questão. Sublinhou que há conflitos de competência no seio do Estado. Moussa Mahamat afirmou acreditar que é preciso implantar um dispositivo para clarificar as atribuições de cada. Moussa Mahamat sublinhou igualmente que a Guiné-Bissau está numa fase importante da sua história política e institucional, com eleições legislativas previstas para novembro e presidenciais em 2019. O Tribunal de Ruanda ordenou hoje a libertação sob fiança da opositora do Presidente Paul Kagame, Diane Rwigara, que fora impedida de concorrer contra ele na eleição do ano passado. A ativista, que tem criticado o silenciamento da oposição por Kagame, e a mãe, ambas presas, não podem, no entanto, sair da cidade capital. No momento da sentença, com a sala repleta de diplomatas e de jornalistas, ativistas vestidos de cor-de-rosa gritaram graças a Deus e mostraram satisfação com a decisão. A polícia francesa abriu uma investigação sobre o paradeiro do presidente da Interpol, depois da sua mulher informar que está desaparecido desde que viajou para a China, seu país natal, na semana passada. Em comunicado, a Rede Mundial de Polícias disse não ter nenhum comentário a fazer. Ong Wei ocupou diversos cargos importantes na China, incluindo o vice-ministro de Segurança Pública. Ele foi eleito presidente da Interpol em 2016 por um mandato de 4 anos e grupos de direitos humanos expressaram preocupação de que Pequim poderia estar a tentar usar a sua posição na organização para perseguir dissidentes no exterior. O Prémio Nobel da Paz de 2018 foi atribuído a um médico congolês e à sobrevivente Yazidi pelos esforços para acabar com a violência sexual como arma de guerra. O médico Denis Mukwege dedicou sua vida à defesa de vítimas de violência sexual em tempo de guerra no Congo e a Yazidi Nadia Murad foi vítima de violência sexual, tendo ela fugido e contado a sua história e a de muitos outros. Esta sexta-feira foram ambos distinguidos com o Nobel da Paz pelos esforços para acabar com a violência sexual como arma de guerra. Denis Mukwege passou grande parte da sua vida adulta a ajudar milhares de vítimas de violência sexual na República Democrática do Congo. Nadia Murad já foi distinguida em 2016 com o Prémio do Parlamento Europeu. Os abusos sexuais foram sistemáticos e fizeram parte de uma estratégia militar como uma arma de luta contra os yazidis, bem como outras minorias religiosas. O programa do Serviço Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências. Recordamos, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a janela de Angola, pode ser escutada em onda média 1530 MHz e onda curta entre 13.630 e 15.720, a partir das 18 e até às 12h30, tempo universal. De segunda a sexta, pode escutar a terceira e meia hora de emissão em português em onda curta, esta questão a escutar, nos 13.630 e 9.825. A emissão da sexta-feira de O Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 16h30 às 17h30, tempo universal, nos seguintes programas, às 16h30 às 17h, onde a curta 13.630, 15.720. 17h, 17h30, onda média nos 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 15.720. A emissão de hoje, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America. Washington.